Nova FM, começando mais um programa Dúvidas e Soluções, com uma audiência muito boa. Já vou agradecendo vocês aí que estão ligando e participando sempre aí na segunda-feira a partir das 10 da manhã do programa Dúvidas e Soluções. Você que mandou seus e-mails, nós vamos responder. Se você não mandou, pode mandar, tá bom? Dúvidas e Soluções, @globo.com, e você ligando no telefone aqui da Nova FM, 3462-2020. Vamos começar também, vamos continuar com o tema direito do trabalho, porque na última segunda-feira, né, muitos telefonemas, muitos e-mails, não deu para explicar tudo, então nós vamos continuar falando do direito do trabalho aqui na Nova FM, programa Dúvidas e Soluções, começando mais um Dúvidas e Soluções.
Bom dia, Luiz. Bom dia, amigos ouvintes da Nova FM. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a audiência e reconhecimento. Temos atingindo picos de audiência nunca antes alcançados para um programa voltado à temática jurídica. Isso se deve em razão de termos procurado esclarecer pontos de grande importância para o dia a dia da nossa população. Introduzindo o nosso segundo programa, voltado ao direito do trabalho, vamos conversar um pouco sobre a importância do feriado de amanhã, o 1º de maio. 1º de maio é o dia do trabalho. No Brasil e em alguns países do mundo, é um feriado nacional, um dia dedicado a festas, passeatas e reivindicações dos trabalhadores. Mas como teria surgido esse dia do trabalho? Em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Dentre as principais reivindicações da época, estava a redução de jornada de trabalho de 13 para 8 horas, melhores salários, descanso semanal remunerado e um período anual de férias. Nesse mesmo dia, ocorreu no país uma greve geral de trabalhadores. Os conflitos com a polícia se tornaram constantes. 8 operários morreram nesses embates. Muitos trabalhadores foram presos e alguns enforcados depois de um julgamento injusto, em que foram acusados de liderar as manifestações que tiveram início no primeiro dia de maio. No dia 4 de maio do mesmo ano, novas manifestações tomaram conta das ruas de Chicago. Dessa vez, morreram 12 trabalhadores e dezenas de pessoas ficaram feridas. Como uma homenagem aos trabalhadores mortos pela repressão policial nos Estados Unidos, a data de 1º de maio foi escolhida pela Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris em 1889, como o Dia Internacional do Trabalho. No Brasil, o 1º de maio é comemorado desde o ano de 1925, por um decreto sancionado pelo presidente da República da época, Arthur Bernardes. De lá para cá, a data foi comemorada de diversas formas. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas aproveitou a data para o lançamento do salário mínimo. No ano seguinte, em 1941, a data foi utilizada para marcar a criação da Justiça do Trabalho, que visava resolver os conflitos existentes entre os trabalhadores e seus patrões. Nos dias atuais, vem sendo marcada por manifestações das centrais sindicais de todo o país, para a conscientização do trabalhador que a vigília pelos direitos deve ser constante, permanente. Portanto, a história do 1º de trabalho mostra que se trata de um dia de luto e de luta, pela conquista de todas as reivindicações de quem produz a efetiva riqueza da nossa sociedade. Passo agora a palavra ao meu sócio e grande amigo Dr. Alessandro para começar os esclarecimentos da população. Lembro, porém, que os programas anteriores podem ser acessados pelo nosso site www.martinslopesadvocacia.com.br, repetindo o site www.martinslopesadvocacia.com.br. No site vocês podem acessar artigos, inclusive nessa semana colocaremos um novo artigo de autoria do Dr. Alessandro, falando sobre investigação de paternidade. Vale a pena conferir. Envie também suas dúvidas para o programa Dúvidas e Soluções pelo e-mail duvidasesoluções@globo.com. Lembrando que o Dúvidas e Soluções é sem cedilha e sem tio.
Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Belas foram as palavras do Dr. Paulo. Como bem vocês sabem, amanhã é o Dia Internacional do Trabalho. Nós vamos responder as dúvidas, tentar solucionar qualquer dúvida referente ao direito do trabalho. Pode estar mandando seus e-mails, ligando para a rádio, perguntando, que nós tentaremos responder.
Muito bem, começando mais um programa aqui. Eu estou ao vivo aqui com o Dr. Paulo, Dr. Alessandro. Dr. Alessandro, tem uma dúvida aqui. Quem tem direito a fazer greve e quem não tem direito a fazer a greve?
Então, Luiz, como bem colocado pelo Dr. Paulo no contexto histórico, né, o direito à greve, consagrado pela nossa Constituição, é um direito de todos. De todos os trabalhadores, independente da natureza do vínculo de trabalho a que eles detenham. no setor de atividade que pertence de fato à CN ou não, sindicalizado ou não, todos têm direito à greve.
Aí no caso, se o funcionário decidir fazer uma greve, os dias eles são descontados no final do mês? Como é que é o procedimento?
Então, Luiz, os dias de greve são descontados. A greve suspende, no que diz respeito aos trabalhadores que ela aderirem, as relações emergentes do contrato de trabalho, nomeadamente o direito à retribuição e, consequentemente, o dever de assiduidade.
Muito bem explicado. E então, é descontado. No caso da greve ser determinada através da presença do sindicato e o pessoal decidir, né? A maioria decidiu entrar em greve. E eles entraram em greve através do sindicato. No final da greve é feito um acordo? Como que é o procedimento no final da greve?
Então, Luiz, no caso, terminada a assembleia e favorável à greve, os representantes do sindicato, eles vão até os representantes da classe patronal e aí vão discutir os termos que são reivindicados. Chegando num acordo comum entre ambos, é encerrada a greve. Inclusive, pode-se, dentro desse acordo, pedir o não desconto desses dias prazos em greve. Isso tudo depende do acordo que for fixado.
Muito bem, tem uma pergunta de direito de paternidade, né? Quando nasce a criança, o homem tem direito a 5 dias. Tem como ele pegar esses 5 dias antes de nascer ou não tem? Ou só quando a criança nascer? Essa pergunta vai para o doutor Alessandro.
Então, Luiz, bem como você disse, a licença paternidade é de 5 dias. Então, Luiz, como bem você deixou claro, a licença paternidade é de 5 dias. Dessa forma, não há como considerar a concessão antecipada ou haver a compensação, cabendo ao empregador descontar a falta ou os abonos, caso haja antes do nascimento da criança. Porque a licença paternidade ela começa a se caracterizar a partir do nascimento da criança.
Muito bem, chegando aqui a uma pergunta da Paola, lá do Parque Pinheiros. Ela quer saber... Se a Paula pedir a demissão, se ela é obrigada a cumprir os 30 dias do aviso prévio.
Bom dia, Paula. Bom dia. Obrigado pela audiência. Segundo o artigo 487 da CLT, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30 dias, aos que percebem por quinzena por mês, ou mês, ou seja, os que recebem quinzenamente ou mensalmente, ou os que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. A falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
Então está bem explicado aí para o Dr. Paulo. Então, se ela não cumprir, vai ser mesmo descontado o aviso, né? Ela não vai receber, não. Muito bem, e o Dr. Paulo vai colocar mais uma observação.
Inclusive, Luiz, pelas mudanças ocorridas recentemente, mesmo que ela tenha cumprido os 30 dias, cada ano de serviço a mais, por exemplo, ela tem que avisar com 30 dias de antecedência se trabalhou apenas um ano. Se que trabalhou mais de um ano, a cada ano que ela trabalhou são mais 3 dias de desconto. Ou seja, se trabalhou 3 anos, são 30 dias mais 9 dias, fazendo 39 dias.
Muito bem, está aí a resposta do Dr. Paulo para a Paola, lá do Parque Pinheiros. Vamos para a próxima pergunta. O Jorge, lá do Marabá, ele quer saber se ele for convocado para as eleições, né, para trabalhar, porque é obrigado aí, né? Parece que é obrigado aí, né, o doutor Alessandro, ele vai explicar direitinho. Se ele tem direito, ou se ele vai ganhar esses dias, não. Como é que é feito isso aí? Muita gente tem essa dúvida, hein, doutor Alessandro.
Bom dia, Jorge. A convocação, o comparecimento a essa convocação é obrigatório, viu, Jorge? Inclusive sob pena de pagar multa e outras coisas. Enfim, você tem um benefício comparecendo ao dia no setor de convocação. Você tem um benefício de ter 2 dias sim, de folgas. Isso aí é para qualquer tipo de empresa, tá?
Muito bem, a Juliana, lá de Pinheiros, ela está perguntando aqui que ela estava trabalhando, né, numa empresa e ela cumpriu o contrato, fez o contrato de trabalho, foi 45 dias, que é o limite do contrato, isso por lei, né? Informalmente entrou nos outros 45. E nesse período desse segundo contrato, que foi feito informalmente, ela engravidou. Então ela quer saber qual é o procedimento dela ter engravidado informalmente de um contrato de 45 passando para o segundo contrato. Como que se deve, que a gente poderia explicar para ela, doutor Paulo, essa situação?
Oi, Juliana, um grande abraço aos amigos de Pinheiros que dão nossa audiência. Então, no caso, nós temos um contrato de trabalho de 45 dias sendo prorrogado informalmente por mais 45 dias. O que acontece é o seguinte: não poderá haver rescisão do contrato de trabalho, uma vez que esse já é por prazo indeterminado, pois não houve sua prorrogação, uma vez que não foi assinado esse termo de prorrogação. Sobre o contrato de experiência, ele pode viger por no máximo 90 dias. Porém, essa renovação de 45 para 90, ela tem que ser expressa, não tácita, como foi o caso. Assim, ela engravidando no período posterior aos primeiros 45 dias, ela já é por contrato indeterminado e, portanto, vige normalmente as regras da gravidez quanto à sua estabilidade.
E no caso do segundo contrato, que foi informal, como que seria?
Então, no caso do segundo contrato, a partir do momento que venceu os primeiros 45 dias, ele já é por prazo indeterminado, porque não houve uma renovação expressa por contrato.
Então ela tem direito, então?
Tem sim, ela tem direito a toda a estabilidade do período de gravidez.
Ah, tudo bem. Então, no caso da experiência, ficou bem explicado. O contrato é de 45 dias, mas mesmo sendo informal para passar para os outros 45, para inteirar os 90, você tem sim o direito, todos os direitos cabíveis na lei. Vamos a mais perguntas. Seguindo esse segmento aqui dessa pergunta da Juliana que veio agora há pouco, a Vera, lá do Campo Limpo, ela está perguntando, né, se no caso do salário maternidade, o salário maternidade, ela quer saber quem paga ele, é o patrão dela, no caso o empregador, ou se é por parte de algum órgão do governo, né, que vai pagar, que vai fazer esse pagamento, e ela quer saber também se tem alguma diminuição no valor do salário, ele é pago integral ou é só uma porcentagem, essa dúvida ela tem, e vai para o doutor Alessandro.
Bom dia, Vera. Salário maternidade, quem paga é o empregador. A partir do momento que foi concedido a você a licença maternidade, a responsabilidade do pagamento é do empregador. O salário, ele é o mesmo, ele não tem desconto nenhum, você vai receber ele de forma integral, inclusive todos os benefícios que os outros que estão trabalhando no momento receberem.
Vamos a mais perguntas aqui. Programa Dúvidas e Soluções, você ligando no 3462-2020 e mandando o e-mail para duvidasesoluções@globo.com, sem tio e sem acento, e você participando aqui. Vamos mais uma pergunta? Acompanhando mais ou menos o raciocínio aqui, tem uma pergunta interessante, né, que está perguntando aqui se ele for a pessoa que mandou o e-mail, né? Se ele for acidentado, né? Tem um acidente, está afastado do serviço, se ele tem direito às férias, se ele tem direito a férias.
Bom dia aos amigos que estão mandando as perguntas por e-mail, esse quis ficar anônimo, então vamos diretamente à resposta. Em função do empregado ter ficado, no caso ele fala no e-mail que ficou mais de 6 meses afastado. Em função dele ter ficado afastado por mais de 6 meses dentro do período aquisitivo por motivo de auxílio-doença, ele não terá direito às férias no período, nos termos do artigo 133, inciso 4 da CLT.
Ah, então ele vai receber só mesmo o salário, né? E as férias não.
Ele continua recebendo salário normalmente até o fim desse período em que estiver afastado, só que ele não tem direito às férias referentes a esse período, visto que ele já teve esse período de afastamento.
Mas, doutor Paulo, esse salário é pago pelo empregador ou é pelo INSS?
No caso, como é afastamento por doença, Luiz, é pago diretamente pelo INSS. Os primeiros 15 dias são pagos diretamente pela empresa. Após isso, ele é afastado, que o pessoal chama pela caixa, mas não é bem a caixa que paga. Quem paga é o INSS e dentro dos parâmetros do auxílio-doença, que não é o salário integral do trabalhador.
Muito bem, vamos terminar esse bloco aqui agradecendo o patrocinador do nosso programa Dúvidas e Soluções, Clementino Imóveis, junto com a gente aqui, né, patrocinando o programa Dúvidas e Soluções. Nós vamos para um break, segura aí na sintonia certa do seu rádio 102.79 FM. Daqui a pouco a gente volta com mais Dúvidas e Soluções.